A gente vai falar sobre dinheiro falso. Pelo menos duas pessoas foram presas nas últimas semanas no Espírito Santo após receberem pelos correios notas falsas de dinheiro. Na segunda-feira passada, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na cidade de Pedro Canário, no norte do estado, contra um homem de 22 anos. Já na sexta-feira anterior, dia 12, um homem de 25 anos foi preso em flagrante após receber R$2.000 em notas falsas no centro de distribuição da Serra, na Grande Vitória. Para conversar sobre os trabalhos realizados pela Polícia Federal para coibir esse tipo de crime, a gente fala agora com o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Arcelino Vieira Damasceno. Muito bom dia, doutor.
Bom dia, ouvintes aí da Band News.
A gente queria iniciar essa conversa, doutor. O João citou dois casos, mas são muitos. Nós já tivemos episódios parecidos aqui em Vitória, por exemplo. São vários casos que foram registrados nos últimos meses. Eu queria perguntar para o senhor, doutor, o seguinte. Invariavelmente, quando as pessoas são presas, flagradas pela polícia, quando elas vão retirar essa encomenda nos correios, elas falam que não sabiam exatamente o que estava sendo comprado. Como é que é essa operação, doutor? Como é que essas pessoas acabam chegando aos vendedores dessas cédulas falsas? Vocês devem ter, imagino eu, uma investigação completa a respeito disso, não?
Isso, exatamente, né? A gente observa que muitos cidadãos têm utilizado desse subterfúgio aí para conseguir algum lucro ilícito, né? Que é comprar moeda falsa, a gente chama, em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, e aí eles compram pacotes ali de cédulas, e essas cédulas são enviadas pelos correios até a residência dessas pessoas, né? E essas pessoas recebem, e aí passam essa moeda, né? Esses bilhetes falsos, para terceiros, né? Isso configura o crime de moeda falsa. O bem jurídico tutelado nessas condições, nessas situações, é a fé pública, né? Quando um dinheiro circula no mercado, aquilo é uma fé pública, a gente tem que dar validade àquele dinheiro. Então, quando você viola isso daí, você acaba violando a fé pública, e é por isso que o legislador considera um crime aí
A gente vai ter de refazer a ligação com o senhor, porque o tom está muito baixo, a ligação do telefone está muito baixinha. Tem um ouvinte aqui se queixando, falando que não está ouvindo o senhor devidamente. A Fernanda vai refazer esse contato com o senhor, tá bom, Fernanda? Ok? Enquanto a Fernanda refaz essa ligação, a gente vai tratar de um outro tema aqui. É um tema que ontem nós falamos muito a respeito dele. Aquele caso da Mata da Praia. O advogado de defesa do advogado que acabou sendo o autor dos disparos que mataram o empresário aposentado, ele disse que deve entrar hoje na justiça com um pedido de habeas corpus. Ontem, conversando com o Dr. Rivelino Amaral, ele estava esclarecendo o seguinte: o fato de o advogado ter ficado lá, inclusive ter feito contato com o SAMU, etc., mas ter ficado no local do crime e se apresentado para a polícia, não tentou nenhum tipo de fuga, nada disso, isso conta a favor dele. Ou seja, ele não tentou escapar, ele se apresentou.
Foi ele que chamou a polícia, inclusive.
Ele argumenta que teria sido um caso de legítima defesa. Há dúvidas, pelo fato de nós termos ali um número muito grande de disparos, então há dúvida em relação a isso. Mas é só para atualizar, então a gente deve ter hoje essa apresentação do pedido de libertação do advogado. Agora sim, a gente está novamente em contato, João?
É isso aí, a gente conversa com o doutor Arcelino, que é superintendente da Polícia Federal aqui no Espírito Santo, continuar falando sobre os casos de dinheiro falso. Doutor, qual é o caminho que essas cédulas fazem, né? Essas cédulas não são produzidas aqui no estado? Não são? Como que essas cédulas chegam aqui à Grande Vitória? A gente perdeu o contato com o doutor Arcelino. Doutor, ouve a gente?
Alô?
Alô?
Eu tô ouvindo bem. Vocês me ouvem?
Agora sim.
O senhor conseguiu ouvir a pergunta de João?
Sim, ouvi sim.
Então tá, então vamos continuar. Agora tá ótima a ligação. Vamos lá.
Bom, Vamos lá, o que acontece? A gente observou que existe uma rede criminosa que adquire cédulas falsas, né? Chamamos de cédulas falsas, em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, fazem a aquisição dessa moeda e a pessoa com quem eles compraram encaminha essas moedas pelo correio. E aí o comprador recebe essa moeda falsa em casa, né, pelos correios, através dos correios. Então a gente tem feito um trabalho junto aos correios para detectar esse tipo de encomenda e evitar que esse dinheiro entre em circulação, né, porque esse dinheiro falso em circulação ele viola a fé pública, né. As pessoas, quando recebem uma cédula em dinheiro, aquilo tem validade exatamente pela fé pública, né? Então, é isso que a gente combate aqui nesse tipo de crime, né? Evitar que o dinheiro passe a não ter mais valor, né? Porque se a quantidade de moeda falsa circulada for muito grande, acaba que as pessoas não vão nem querer aceitar mais o dinheiro físico, né? Então, isso é uma tipificação previsto no artigo 289 do Código Penal.
Ok. Agora, esse trabalho feito pelo correio, como é que funciona, doutor? Eles têm alguma maneira de detectar? Existe algum indício, alguma pista que faz com que os funcionários dos correios apontem para vocês que aquele determinado destinatário está para receber nota falsa? Como é que isso funciona? Eu sei que vocês devem ter aí algum tipo de limitação para revelar isso, mas o correio consegue fazer a detecção desse tipo de encomenda?
Sim, eles fazem sim. Obviamente, dependendo da quantidade, é complicado escanear toda e qualquer encomenda. Mas os Correios têm condições e estão fazendo isso muito bem, que é fazendo a averiguação de qual é o objeto que tá dentro das encomendas. E é por isso que é possível a gente trabalhar em conjunto e detectar esse tipo de crime, né?
Doutor, e existe trabalho dentro dos Correios, né, para evitar que entre em circulação, mas por um acaso essa barreira, né, seja ultrapassada, como é que faz para conseguir tirar esse dinheiro de circulação?
Olha, esse é um grande problema, é um problema do mercado, né? Normalmente, quando a pessoa recebe, quem recebe uma cédula falsa, ele pode se dirigir a um banco e o banco vai receber essa cédula e vai dar o encaminhamento devido, né? Essa cédula muitas vezes é encaminhada ao Banco Central e ela é destruída. Agora, realmente é um problema porque muitas vezes o banco não vai conseguir ressarcir a pessoa que tem esse dinheiro falso em mãos. Então, realmente é muito complicado. É algo que viola a fé pública, como eu disse. Isso acaba sendo ruim para o mercado e também para as pessoas que eventualmente recebem aí cédulas nessas condições.
Quais as cédulas que normalmente são as mais falsificadas? Eu certa vez recebi uma informação, não sei se ela ainda está valendo, mas que era mais comum a falsificação de cédulas de menor valor, porque daí seria mais fácil passá-las para frente. É assim mesmo?
A gente detectou já de alguns tempos para cá, alguns anos, é que na verdade é o inverso. Hoje, as cédulas de maior valor é que são as alvos de falsificação. Até porque, imagina, a pessoa está com a cédula de R$100 falsa, né? Ele vai ao mercado, compra um produto que custa 20. Então, ele consegue obter o troco ali, R$80, consegue obter uma cédula verdadeira, vamos dizer assim. Então, ele consegue, entre aspas, né, validar o seu dinheiro ali. Então, o que a gente observa são cédulas de 100 e de 50. São as cédulas que hoje estão sendo mais objeto desse tipo de crime.
Doutora, eu fiquei com uma dúvida agora. Aliás, essa dúvida me persegue há bom tempo. É o seguinte, se eventualmente eu, mesmo sem saber, eu recebo uma nota como essa, digamos que eu estou no comércio, estou trabalhando em algum ponto comercial, recebo uma nota como essa e depois, sem saber que ela é falsificada, tente fazer alguma negociação com essa cédula. Qual é o tratamento que eu vou receber da justiça? Eu vou ser entendido como uma pessoa que está ali tentando praticar algum tipo de crime? Eu sou vítima? O que acontece com a pessoa que, sem saber, está de posse de uma cédula falsa e tenta passar, ou tenta não, né? Mesmo sem saber que está fazendo isso, mas vai fazer uma compra com essa cédula, ou seja, passar essa cédula para frente? O que acontece com essa pessoa?
Veja, todo crime, ele para alcançar uma determinada pessoa, como vamos, o autor daquele crime, ele precisa que seja considerado uma atitude dolosa. Tá? Isso muitas vezes a gente não consegue comprovar. Então, imagina, mas pelas circunstâncias do crime, a gente consegue muitas vezes comprovar que aquela conduta não é uma conduta dolosa, ou talvez que seja dolosa. Por exemplo, um sujeito que está de posse de várias notas falsas e está tentando passar uma delas, né? Então, pela própria circunstância, a gente observa que ele não tem dolo naquela conduta. Ao contrário, você tem uma cédula falsa e por alguma razão está tentando fazer uma aquisição, usar essa nota para comprar algum bem. Você é possuidor de uma única nota falsa. Então, com relação a essas pessoas, a gente considera que ela está de boa fé. Tá? E o sujeito estando de boa fé, tendo aquela nota falsa, mas como verdadeira, ele não vai ser punido por isso. Mas isso é a circunstância do momento ali, da abordagem, que vai dizer.
Doutor, vamos fazer um serviço então, né? Imaginando, sou comerciante, tenho ali a precaução, o medo de receber uma cédula falsa. Como que eu faço para identificar? As cédulas têm um mecanismo, né, de proteção, tem as novas cédulas que incrementaram essa proteção, mas queria que o senhor fizesse um pequeno resumo aí de como identificar que é se é uma cédula falsa ou não.
As cédulas, elas têm os itens de segurança, né? Cada cédula, seja de 100, de 200, de 200, de 50, ela vai ter os seus itens de segurança. É importante que o comerciante conheça as cédulas e conheça quais são os itens de segurança de cada valor. Isso tem no site do Banco Central, e aí realmente tem que prestar atenção, tem que ter essa conduta preventiva aí, né? Existem aquelas máquinas que fazem a verificação de alguns itens de segurança que são por uma luminosidade diferenciada. É importante que os comerciantes tenham também à mão esse tipo de maquinário, para evitar de receber quantias falsificadas.
Certo, então a gente conversa com o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, o doutor Arcelino Vieira Damasceno, que está falando sobre as operações a respeito do crime de moeda falsa aqui no Espírito Santo. Doutor, como eu falei no início da entrevista, a gente vai tratar desse assunto e também de outro, que são as operações contra o crime de pornografia infantil. A Polícia Federal também tem realizado muitas operações em relação a isso, de busca e apreensão, inclusive. Doutor, a Polícia Federal tem intensificado as operações aqui no Estado. Como que está o cenário a respeito desse crime aqui no Espírito Santo?
Tem sim. A Polícia Federal criou no ano passado, inclusive, uma diretoria para tratar exatamente desse tipo de crime. Esse e outros crimes cometidos pela internet, né, que é a Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos. A partir do momento que a polícia criou essa diretoria, também nas unidades estaduais, que aqui no Espírito Santo nós temos a DeleCyber, né, que é a Delegacia de Sistema, isso passou a ser uma prioridade. A prioridade é essa questão do abuso sexual infanto-juvenil, que é um tema muito caro para a nossa sociedade. A gente tem intensificado, nós temos feito parcerias com, inclusive, organismos internacionais, como, por exemplo, a SaferNet e outras, como a Interpol, o FBI. Então, a gente está trocando muitas informações. Muitas vezes, a gente recebe informações de cidadãos brasileiros que estão utilizando a internet para disseminar vídeos, fotografias de crianças e adolescentes. E a gente tem feito um trabalho realmente intensificado sobre isso daí. Então, normalmente a gente pede, quando não existe uma configuração ainda de quem seja o autor, a gente pede a busca e a apreensão naquela residência, vai até o local, ali é apreendido todos os equipamentos de informática. Muitas vezes se faz ali mesmo no local uma varredura nos dispositivos eletrônicos, encontrando imagens, vídeos, aí o sujeito é preso em flagrante.
E por qual crime ele é enquadrado, né? Tem as pessoas que são que produzem esse tipo de material e tem as pessoas que são os criminosos que armazenam e distribuem esse tipo de material. Qual que é a punição para a pessoa que é enquadrada nesse crime?
São dois artigos diferentes. O armazenamento é o 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem uma pena mais baixa, de 1 a 4 anos. E o compartilhamento, né, tanto o compartilhamento, a publicação, aí ele já ofende o 241A do ECA, que é uma pena maior, de 3 a 6 anos. Essa é a diferença, né? Quem compartilha, quem oferece, quem troca, quem transmite, quem publica, tem uma pena maior do que quem simplesmente está armazenando no seu dispositivo.
Certo, então, muito obrigado, doutor Arcelino Vieira Damasceno, superintendente da Polícia Federal do Espírito Santo, que conversou aqui sobre duas linhas de operações que acontecem aqui no estado. Bom dia, doutor, muito obrigado por atender os ouvintes da Band News.
Bom dia a todos os ouvintes.